O Mercosul foi formado nos anos 90 e busca integrar as economias de quatro países sul-americanos: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E para estimular as regiões menos desenvolvidas do bloco, foi criado o Fundo de Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul.
A cada ano, esse fundo recebe 100 milhões de dólares dos quatro países membros, dinheiro que deve ser investido em diversos projetos de desenvolvimento social.
O fundo financia, por exemplo, o programa de ação Mercosul Livre da Febre Aftosa, que pretende erradicar a aftosa e desenvolver a pecuária. O Tribunal de Contas da União fiscalizou esse programa e descobriu algumas falhas.
Por isso, o TCU determinou o prazo de 180 dias para que os ministérios da Agricultura e do Planejamento realizem auditorias internas e externas no programa de erradicação da aftosa. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Medida provisória possibilita propostas de mudanças nos Correios.
Projeto limita a divulgação de pesquisa 6 meses antes da eleição.
Presidente descarta divergência entre PT e PMDB na mesa diretora.
Deputados retomam discussão polêmica do Estatuto do Nascituro.
O Estatuto do Nascituro está em discussão na Câmara e define que a vida tem início na concepção.
A proposta gera polêmica principalmente pela determinação de que o genitor, em situações de estupro, seja responsável pela pensão alimentícia, caso a mãe não opte pelo aborto, o que é permitido pela lei em vigor.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o projeto.
Está em discussão na Câmara projeto de lei que cria o Estatuto do Nascituro, o ser humano concebido, mas ainda não nascido. Pela proposta, o início da vida se dá na concepção. O conceito inclui até mesmo seres humanos concebidos in vitro, antes da transferência para o útero da mulher. O projeto, já aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, manteve o artigo do Código Penal que autoriza o aborto praticado por médico em casos de estupro e de risco de vida para a mãe. A proposta garante, em casos de estupro, assistência pré-natal, com acompanhamento psicológico para a mãe e o direito de encaminhar a criança à adoção, caso a mãe concorde. O texto aprovado também determina que o genitor do nascituro seja responsável por pensão alimentícia. A medida foi alvo de críticas do movimento feminista, conforme explica Kawara Rodrigues, assessora técnica do Cefêmea, o Centro de Estudos Feministas e Assessoria.
A gente apelidou do Vale Estupro, que é dar uma bolsa para as mulheres que foram estupradas não abortarem, que é uma questão super problemática, né? Que o Estado minimiza os efeitos que um estupro tem na vida das mulheres, né? Um crime hediondo como esse, de certa forma, é até sacralizado.
A relatora da proposta, deputada Solange Almeida, do PMDB do Rio de Janeiro, rebate as críticas.
Se imagina que o estuprador seja só pessoas carentes. E tem muito estuprador com dinheiro, ricos, que tem renda, que tem bens e que tem fundo de garantia, e que, se ele for identificado, ele tem que ser o provedor dessa criança. Mas no caso de não se identificar o estuprador, caberá ao Estado dar o respaldo material para essa criança, porque é uma questão de violência. De quem é a responsabilidade da segurança pública? É do Estado.
O projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de ser votado em plenário. De Brasília, Georgia Moraes.
Presidência.
Presidente descarta divergência entre PT e PMDB na mesa diretora.
Para Michel Temer, atual presidente da Câmara, não haverá conflito entre os dois partidos que fizeram as maiores bancadas da próxima legislatura por ocasião da escolha do novo presidente da Casa.
A repórter Idelene Macedo acompanhou Michel Temer em audiências na OAB e na CNBB na tarde de ontem e ouviu o presidente da Casa.
O presidente da Câmara, Michel Temer, descartou qualquer rixa entre PT e PMDB quanto à escolha do nome para a presidência da Casa na próxima legislatura, que tem início em fevereiro. Com a nova bancada eleita em 3 de outubro, o PT conquistou 88 cadeiras, superando o PMDB, que elegeu 79 deputados. Segundo Michel Temer, a presidência da Câmara só será discutida após o segundo turno das eleições.
Em primeiro lugar, não se trata desse assunto agora, não. Só podemos tratar dele depois do dia 31 de outubro, né? Depois da eleição. Em segundo lugar, O que vai acontecer é conversas, diálogo entre os dois partidos maiores para verificar como tratam dessa questão da presidência da Câmara.
Michel Temer avalia que nos próximos 4 anos o diálogo dará o tom da relação entre os poderes.
Não há dúvida que você tem que obedecer o princípio constitucional da independência, mas ao mesmo tempo o princípio da harmonia, né? E você vê que ao longo do tempo, agora na minha presidência, nós conseguimos fazer uma harmonia absoluta entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Não por vontade nossa, mas por determinação constitucional.
Nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer participou de audiências com o presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante, e com o secretário-geral da CNBB, Dom Dimas Lara Barbosa. Michel Temer, que é o vice da candidata petista Dilma Rousseff, disse que não tratou de apoio político à campanha, mas sim de temas relacionados ao apreço da democracia no país. Temer observou ainda que a questão da religiosidade, em especial o tema aborto, deve desaparecer do debate neste final de campanha. Para ele, os temas nacionais serão o foco daqui para frente. De Brasília, Idelene Macedo.
Eleições.
O projeto limita a divulgação de pesquisa 6 meses antes da eleição.
Proposta em discussão na Câmara impede a divulgação de pesquisas de intenção de voto nos 6 meses anteriores às eleições, caso as margens de erro sejam superiores a 1%.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o projeto.
Basta chegarem às eleições para se multiplicarem as pesquisas de intenção de voto. Mas nem sempre o resultado das urnas confirma as previsões dos institutos de pesquisa, como ocorreu no primeiro turno do pleito deste ano. Projeto do deputado Colber Martins, do PMDB baiano, quer reduzir essas diferenças ao proibir, nos 6 meses que antecedem as eleições, a divulgação de pesquisas com margem de erro superior a 1%. Segundo Colber, muitos eleitores esperam os resultados das pesquisas para então decidir seu voto. E margens de erro elevadas permitiriam interpretações variadas, confundindo o eleitor.
E tinha resultado de pesquisa para todos os gostos. Resultados feitos na mesma semana, que tem amostras diferentes, enfim. Pesquisas que dão um resultado conflitado e diferente em vários segmentos. O que mais confunde ainda a cabeça dos eleitores. Então, o resultado de uma pesquisa com a margem de erro muito baixa tende a ser uma pesquisa feita com maior qualidade, com maior espaço, e tende a ser uma pesquisa o mais possível com menos erro.
Para o doutor em estatística e especialista em pesquisas eleitorais Cristiano Ferraz, a solução não está na limitação da margem de erro, e sim na escolha da metodologia. Ele afirma que as margens de erro divulgadas nas pesquisas atuais são uma ficção, pois o método usado não permite determinar margens de erro e níveis de confiança, que são indicadores da qualidade da pesquisa.
Das duas, uma, ou se faz a pesquisa de uma forma transparente e se faz entender que essa pesquisa não tem como estimar margem de erro nem nível de confiança, e aí tudo bem, você divulga sua pesquisa, mas a gente sabe que há a possibilidade de haver grandes flutuações. Ou então, se você quer realmente dar conta de margem de erro e nível de confiança, que use o método probabilístico, que é o método conhecido para que isso ocorra.
Cristiano Ferraz explica que pesquisas com métodos mais precisos não poderiam ser feitas em apenas 2 dias, como ocorre atualmente. Isso porque nem todas as pessoas que precisariam ser contactadas têm telefone. Mas o prazo de 2 semanas para fazer a pesquisa pessoalmente, segundo ele, ainda assim seria viável. O cientista político Alberto Carlos Almeida concorda que não será a restrição à margem de erro que dará mais credibilidade às pesquisas.
A pesquisa tem muitas outras fontes de erro. O que ele está falando da margem de erro de 1% tem o nome técnico de erro amostral. Porém, existe um erro que é muito maior do que esse, que a gente não sabe a direção, que se chama erro não amostral. Isso ninguém controla. Tem a ver com trabalho de campo, tem a ver com questionário, tem a ver com aplicação do questionário.
Segundo Alberto, será a competição que levará à melhoria da qualidade das pesquisas. Para ele, é preciso haver mais veículos de comunicação contratando mais institutos de pesquisa. Assim, o instituto que fizer um melhor trabalho será acompanhado pelos demais. O projeto que proíbe a divulgação de pesquisas de intenção de voto com margem de erro superior a 1% nos 6 meses anteriores à eleição tramita tramita junto com outro projeto de lei. O texto do deputado Vicentinho Alves, do PR de Tocantins, proíbe a divulgação de resultados de pesquisas eleitorais por qualquer meio de comunicação. De Brasília, Verônica Lima.
Eleições 2010, segundo turno. Acompanhe na Rádio Câmara a disputa da presidência da República. A decisão no Distrito Federal e nos 8 estados que ainda vão escolher seus governantes. A cobertura dos tribunais eleitorais, flashes dos estados, a apuração e o resultado das urnas. Os desafios dos eleitos. Dia 31 de outubro. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Essa viagem pode acabar mal.
A droga age no cérebro, modifica a maneira de pensar, sentir, agir e leva à dependência. Com o tempo, você não consegue controlar o uso, a quantidade, o horário, nem a ocasião. A droga afasta você dos verdadeiros amigos. Consome a sua saúde e a sua energia. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Medida provisória possibilita propostas de mudanças nos Correios.
A edição de uma medida provisória sobre as agências postais franqueadas está estimulando os partidos com representação na Câmara a apresentarem propostas de reestruturação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, ouviu líderes partidários a respeito da situação administrativa dos Correios.
Partidos estudam propor reestruturação dos Correios por meio de emendas à medida provisória que prorroga contratos das agências postais franqueadas. Com a medida provisória, os contratos que venceriam em 10 de novembro terão validade até 11 de junho do ano que vem. Sem essa prorrogação, muitas agências postais poderiam fechar no mês que vem, já que não tiveram o processo licitatório concluído. De acordo com os Correios, 333 agências ainda estão com a licitação em andamento e em outras 519, as concorrências estão suspensas por força de liminar. Para evitar um apagão postal com o fechamento dessas agências, o governo teria que gastar mais de R$500 milhões de reais para contratar trabalhadores temporários, alugar veículos e imóveis. O líder do PT na Câmara, Fernando Ferro, reconhece que a prorrogação de contratos é uma medida emergencial que não resolve o problema de gestão instalado nos Correios.
É uma atenção às médias e pequenas cidades, às populações dos bairros periféricos, que de certa maneira estavam vulneráveis se prevalecesse essa determinação de não prorrogar o funcionamento dessas franquias. É lógico que tem uma crise no Correio e essa é uma iniciativa para, digamos assim, atender uma emergência. Mas, de fato, acho que o Correio precisa passar por um processo de reestruturação, até porque, infelizmente, as suas direções últimas comprometeram a imagem da instituição, comprometeram politicamente. E foram indicações de aliados políticos nossos, mas não dá para passar a mão na cabeça disso.
Fernando Ferro também acha que, durante a análise da medida provisória na Câmara, será possível propor emendas para contribuir com a reestruturação dos Correios.
Esperamos contribuir para que esse dê uma reestruturação administrativa para melhoria do serviço. E, inclusive, tem uma discussão séria com nossos aliados, em particular do PMDB, que foram responsáveis pela indicação de pessoas que provocaram esses problemas. E é importante ouvir os trabalhadores do Correio, o movimento sindical, e tirar daí lições para aperfeiçoar a proposta da medida provisória.
O líder do DEM na Câmara, Paulo Bonhausen, disse que o partido também vai estudar emendas à medida provisória que possam ajudar a reverter o que ele chama de abandono da instituição. Ele culpa o governo do presidente Lula pela má gestão dos Correios.
Vai precisar um choque de gestão no Correio, porque são 8 anos de abandono da gestão pública dos Correios e, pior, o envolvimento com corrupção. É comprovada corrupção feita através da Casa Civil do Palácio do Planalto, através da ministra Erenice, um grupo que tomou de assalto os Correios, o que antigamente era já dominado desde a época do Mensalão. Nós temos que aguardar passar a eleição e, no retorno das atividades da Câmara, nós vamos propor aí, inclusive, emendas e a forma de poder atuar nessa direção. Nós temos que salvar os Correios, que estão sucateados, né, dilapidados, e por uma gestão fraudulenta que está em curso ainda. Não houve a mudança total da direção dos Correios.
Em 2005, denúncias de corrupção em contratos dos Correios levaram o Congresso a abrir uma CPI e foram o pontapé para o escândalo do Mensalão, suposto pagamento de mesada a parlamentares. Neste ano, o empresário Fábio Baracá denunciou que filhos da ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, cobravam comissão para que a empresa MTA obtivesse contratos com os Correios. De Brasília, Alexandre Porto.
Transportes.
Proposta corta pela metade o desconto do imposto de renda para caminhoneiros.
Projeto em análise na Câmara reduz em 50% o imposto de renda descontado pelos caminhoneiros autônomos.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre a matéria.
Câmara analisa projeto que reduz pela metade o valor da contribuição para imposto de renda dos caminhoneiros autônomos. Atualmente, o caminhoneiro autônomo paga 40% sobre seu rendimento bruto de imposto de renda, enquanto que para a Previdência, o pagamento é calculado sobre 20% desse mesmo rendimento. O autor da proposta, deputado Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, justificou a iniciativa afirmando que, em relação ao trabalho assalariado, é comum que a base de cálculo do imposto de renda seja menor que a da contribuição previdenciária. Segundo Marcelo Almeida, existem 2,5 milhões de caminhoneiros autônomos no Brasil, que não têm muitos privilégios e não podem arcar com essa carga tributária tão pesada.
O importantíssimo é que ele tenha que ele fique com um pouco mais do resultado do trabalho, do suor dele no bolso. Então, por que que ele, que é um empreendedor, ele tem a coragem de ser dono do próprio bico dele, do seu próprio caminhão, e tomar o risco de fazer um seguro, se arriscar pelo Brasil? Ele não tem patrão, ele é patrão dele. Por que que ele não pode ter o mesmo ganho do que tem um motorista que está ligado a um grande transportador?
O analista da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, João Gogola, destacou que a junção da Previdência com a Receita Federal tornou inviável que o percentual cobrado dos caminhoneiros fosse diferente para o Imposto de Renda e o INSS. Gogola informou que levantamento realizado pelas cooperativas demonstrou que muitas vezes sobra para o caminhoneiro autônomo apenas 10% do resultado do seu trabalho.
Verificamos que esses transportadores estavam sendo penalizados, ou seja, com uma carga tributária superior à realidade deles. E aí tivemos um encontro estadual aqui no Paraná, onde convidamos o deputado Marcelo Almeida, né, para estar presente, e dentro das reivindicações que o ramo entregou ao deputado, um deles foi pedido de apoio para a gente tentar sanar essa divergência da base de cálculo.
A proposta está sendo analisada pela Comissão de Finanças e Tributação. Depois, segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Aprovada nas duas comissões, não precisa ser apreciada em plenário. De Brasília, Carla Alessandra.
Economia.
Bancos poderão ser obrigados a aceitar boletos após a validade.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara analisa a proposta que obriga as agências bancárias a aceitarem o pagamento de boletos com a data de validade vencida.
O repórter Paulo Roberto Miranda traz mais informações sobre a matéria.
Projeto que obriga agências bancárias a aceitar o pagamento de boletos após a data de vencimento aguarda parecer na Comissão de Finanças e Tributação. O projeto do deputado Celso Russomano, do PP Paulista, exclui da obrigatoriedade casas lotéricas, supermercados ou centrais de atendimento. Celso Russomano atribui a cada agência a responsabilidade de proceder o cálculo de multa e juros devidos pelo pagamento feito após o vencimento. Ele justifica que o boleto de cobrança é padronizado para uso da rede bancária e representa um título pagável em agências, casas lotéricas, supermercados, mas só até o vencimento. Após o vencimento, os boletos só podem ser pagos atualmente em agências da instituição financeira que o emitiu. O Sumano justificou sua proposta.
A modificação é que hoje em dia, se você atrasa o pagamento do seu boleto de alguma prestação ou de alguma compra que você fez, você só vai conseguir pagar esse boleto no banco de origem, ou seja, o banco que foi contratado pelo fornecedor para fazer a cobrança. Como os bancos mantêm contratos entre eles, a partir da aprovação da lei, quando houver esses contratos entre eles, qualquer agência bancária de qualquer banco, de qualquer instituição financeira, receberá este boleto, mesmo com atraso, terá que calcular os valores que serão pagos e terá a obrigatoriedade de receber esse boleto e depois transferir para o banco de origem.
A proposta já foi aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor com emenda do relator, deputado Vinícius Carvalho, do PT do B do Rio de Janeiro. O parlamentar explicou o teor de sua emenda.
Essa ressalva que foi feita é justamente essa, que vai rezar no contrato entre o fornecedor do produto e serviço em que ele vendeu para o consumidor e estabelecimento bancário, vai rezar ali quais são os bancos em que o fornecedor, ele tem convênio, para que o consumidor possa escolher, dentre aqueles que está relacionado, qual a melhor agência, qual é a agência que ele vai poder fazer o pagamento.
A proposta aguarda agora o parecer do relator designado pela Comissão de Finanças e Tributação, deputado André Vargas, do PT do Paraná. Se for aprovada na Comissão de Finanças e na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta segue para o Senado. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.